Essa entrevista de hoje é mais uma daquelas que vão na linha da tecnologia a serviço do campo. Porque ao longo de muito tempo a gente associa tecnologia a recursos que estão na cidade grande, em empresas, em escritórios, e a gente lembra que a tecnologia precisa estar presente também no campo, na área rural, sendo uma auxiliar ali do produtor para otimizar a sua mão de obra, o seu esforço, o seu trabalho e também otimizar os recursos, claro. Nós estamos ao telefone com o Douglas Barbin. Ele é pesquisador da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas e é orientador de uma pesquisa e também um dos autores do artigo sobre o tema de hoje, que é um equipamento que ajuda a identificar quando a fruta está madura. Vamos conversar aqui com ele. Ô Douglas, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Marcelo?
Tudo tranquilo. É isso mesmo, esse equipamento foi desenvolvido por um aluno, ele identifica o ponto certo da colheita das frutas, é isso?
Isso, na verdade o equipamento ele já existe, né? E a gente fez a pesquisa adaptando, né? Fazendo toda a investigação aí, buscando os resultados que a gente conseguiria extrair desse equipamento com essa aplicação específica.
Sim. E aplicado em qual situação?
A pesquisa, né, foi uma dissertação de mestrado do aluno Luiz Fernando, foi aplicado a mamões.
Mamões. Na verdade, ô Douglas, qual o sentido desse equipamento, né? Apenas o olhar do produtor de frutas não é o bastante para identificar o ponto exato de colheita da fruta, de modo, inclusive, a reduzir perdas?
É, Marcelo, o agricultor, ele tem uma grande experiência na área e ele consegue identificar, né? Mas a gente depende de uma certa subjetividade. Então, pode ser que alguém com mais tempo ou menos tempo de lavoura, de experiência, ou num dia mais cansado, menos cansado, está sujeito a avaliações diferentes.
Sim,
e
entendi.
A ideia foi que esse equipamento viesse a automatizar essa inspeção, tanto para o lado, podendo ser aplicado para o lado do agricultor, na hora do plantio, da colheita, quanto do consumidor também, né? Se a gente conseguir trazer essa ferramenta para um aplicativo, um celular, assim, simplificar, que o consumidor também identifique. Então, seriam muitas, muitas possibilidades aí.
Você sabe que isso é interessante, um dos motivos de perda, e nós temos um desperdício de alimento muito grande, especialmente no campo das frutas e das verduras, né? O índice de perda é muito alto. Um dos motivos da perda é aquele hábito do consumidor de chegar lá e começar a apertar, né? Chega o tomate, aperta, chega o mamão, aperta, no caqui também, para tentar
também
identificar se está maduro ou não. Quando é que abre, então, ainda quebra a pontinha, né? Então, não tem aquele negócio de quebrar a pontinha para saber se está bom. Claro que isso vai acelerar o processo de decomposição dessa fruta, o processo de perda, né? Esse toque, esse apertar das frutas ali, isso aumenta o desperdício. Um equipamento assim, se tivesse acessível, por exemplo, num aplicativo celular, ajudaria muito, né?
Com certeza. A gente trabalha também, né, com a parte de conservação, de resfriamento, refrigeração. E, então a gente está muito ligado à questão das perdas na agricultura, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem uma cadeia do frio tão deficiente.
É verdade.
E nossa linha de pesquisa é nessa área de métodos onde você utilize de técnicas, tecnologias, que, onde você não precisa entrar em contato ou destruir a fruta, abrir para fazer as análises.
Uhum.
Então a parte de imagens, infravermelho. E a ideia seria justamente isso, né, evitar que todo esse toque, esse manuseio da fruta pelo consumidor ou pelo próprio agricultor na hora de identificar, gera, né, injúrias ali, um ponto de uma injúria, de um problema que pode ocasionar um acúmulo de água e aí começa a ocorrer alterações bioquímicas na fruta que vão acelerar esse processo de deterioração.
É.
E aí isso causa o aumento das perdas.
Tem um outro fato também, que avaliar no campo a fruta é diferente do consumidor avaliando lá no supermercado, lá na feira. Nós, como consumidores, vamos comprar a fruta e vamos consumi-la. No caso do produtor, ele tem que colhê-la num ponto em que haja uma sobrevida de gôndola, de exposição grande. Então ele não pode deixar ela estar completamente madura, porque não vai chegar lá para o consumidor, né? Ô Douglas, o equipamento ajudaria a perceber esse ponto de maturação também? Ideal para a colheita?
Com certeza, Marcelo. O consumidor depende disso, né? De para onde ele está mandando essa fruta, onde ele vai comercializar, né? Então, um produtor, por exemplo, que tem a sua plantação, sua produção, vamos dar um exemplo, no Nordeste, é diferente o ponto de colheita que ele vai vender um produto na região dele, ou que ele vai mandar para ser vendido na região sul, sudeste do Brasil, ou que ele vai exportar. Então, todos esses prazos que tem que ter pós-colheita vão ser determinantes na hora dele escolher o fruto com o estágio de maturação que ele queira. Então, se ele quiser mandar por uma distância mais longa, com mais tempo de vida de prateleira, ele vai ter que colher um produto no estágio de maturação anterior.
Certo.
E, da mesma forma, se ele quiser vender no mercado próximo ali, o consumidor já quer um produto no estágio ideal de consumo, né? Que ele vai ficar poucos dias ou até mesmo horas ali até o momento de consumir.
Ô Douglas, como é que funciona essa parte da pesquisa? No protótipo, ele já foi desenvolvido o equipamento. A pesquisa já chegou à fase final. E a minha pergunta é, isso pode se transformar num produto comercial, havendo uma marca que queira produzir em larga escala? Cabe ao aluno fazer essa comercialização, à universidade? Como é que é isso?
Aí a gente já entra na parte mais econômica do...
A coisa mais burocrática, vamos chamar assim, né?
Exatamente. A proposta nossa inicial era que a gente conseguisse chegar até esse produto final.
Sim.
O foco dessa pesquisa, no caso, foi primeiro identificar se seria possível, utilizando essa técnica de imagens, que a gente chegasse no padrão que a gente usou como referência, que é o da CEAGESP, né?
Uhum.
Graus de maturação do mamão papaia.
E isso é possível?
Isso é possível. Sim. A gente já tem um algoritmo desenvolvido, todas as análises por trás disso. O aluno encerrou essa pesquisa, né? Foi um estágio da carreira dele, que foi o mestrado.
Uhum.
E a ideia agora seria, a gente está buscando financiamento, alguém que tem interesse para a gente investir em algum aluno de computação ou de uma outra ciência aplicada agora, onde a gente consiga desenvolver uma aplicação direta disso daí.
Bom, eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui, ô Douglas. A gente está sempre falando aí também para o público jovem do campo e também da cidade, lógico, que você falasse rapidamente sobre engenharia de alimentos. Sobre o que exatamente versa a engenharia de alimentos, o profissional de alimentos, ele tem que campo para atuar?
É muito vasto, Marcelo. A engenharia de alimentos é um campo que sempre tem, encontra aplicação, tem muita... coisa associada, porque envolve toda a cadeia, né, de colheita de matérias-primas, de extração, obtenção de matérias-primas, que são os alimentos, e o processamento deles, com vista exatamente a isso daí. De uma maneira mais ampla, é oferecer o que a gente chama de segurança alimentar, né, que a população tenha acesso a alimentos nutricionalmente ricos, cada vez mais buscando isso agora, e reduzindo as perdas de alimentos, perdas de produtos agrícolas, perdas por deterioração, por manuseio, por má conservação. Então, a engenharia de alimentos passa por todas essas áreas, em todas as etapas, desde a parte de transformação até armazenagem, embalagem, parte do processo, desenvolvimento de plantas de processamento, né, da indústria de alimentos,
sim,
todos os tipos de fluidos, sólidos, até o produto final.
Ou seja, é um campo bem vasto, especialmente no Brasil, né, que lidera, por exemplo, exportação de carnes, tanto de aves quanto de bovinos, a questão da produção de alimentos mesmo em si, que a gente também é um dos maiores produtores do mundo. Então, tem um campo bem vasto aí para ser profissional engenheiro aí de alimentos, não é isso?
Com certeza. O Brasil tem, né, das principais grandes cadeias econômicas aí do Brasil, a agricultura, né, uma grande, mas a carne, a questão das carnes, da soja, como alimentação animal também, como alimentação humana, né, ainda pouco explorado, tem muita gente trabalhando com isso, mas o profissional de alimentos se inseriria em todas essas cadeias aí.
Certo. Então, tá bom. O Douglas Barbin, eu quero agradecer pela sua participação aqui na Rádio Nacional, no Brasil Rural. Muito obrigado aí pela atenção. Um bom trabalho para você. Parabéns, hein, a toda a equipe envolvida aí nessa pesquisa sobre esse equipamento, né, que poderá melhorar essa precisão sobre o ponto de colheita de uma fruta, de maturação dela. Rapidamente, ele poderia ser ajustados os parâmetros aplicados a outras frutas também?
Sim, a gente está também tentando desenvolver algumas outras aplicações que atendam a necessidade do agricultor ou do mercado econômico brasileiro.
Certo.
A gente está investigando outras possibilidades aí de matérias-primas, de frutas, produtos agrícolas para trabalhar dessa forma.
Um bom trabalho para você, muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo.
Bom dia.